Tá no ar mais um backtracking do Locadora TV. Só que eu, desgraça, junto com meus amigos, o Business Cat.
Eu.
O Findman.
Olá, eu não custo 60 bilhões de dólares.
Participações especiais de Guarda Belo.
Cara, tentei imitar o barulho do Xbox, mas ficou muito ruim.
E o Surfista Iluminado.
Olá, a última vez que eu vim aqui eu falei do PS1, né? Agora a gente vai falar do Xbox, é isso mesmo?
Só de morto, né?
Só falar de morto, é verdade. Só de zumbi. Que
nada, cara. Pô, o Xbox morto, mas passa bem, né, cara? Pô. Mas enfim, então o assunto de hoje a gente vai falar das últimas polêmicas e todas as tretas que deram com o Xbox e a Microsoft em si, tanto a compra da Activision que não passou, quanto o lançamento do Redfall que deu ruim aí.
Olha, o Redfall foi
Redfall.
Uma boa piada, hein?
Ah, mas olha que eu tô achando que empresa não pode colocar nome Fall no jogo, que vai dar ruim, cara. Que...
É verdade. A culpa é dele.
O único que
lançamento vai ser Red Up.
Red Up, né, cara? Pode ser numa cidade dos céus também, coisa assim. Mas enfim, eu queria já começando, mencionando essa parte, né, que a parte de games da Microsoft, do Xbox, teve duas derrotas grandes recentemente. Uma foi esse esquema da compra da Activision Blizzard, que tá mais ou menos um ano, que eles confirmaram, né, entre aspas, que ia rolar, só que embarreirou por causa dessa coisa de, primeiro, de discussão de monopólio nos Estados Unidos e pelo redor do mundo, porque a Sony já fez o apelo de, não, que é uma meio que desconcorrência, uma concorrência desleal, no caso.
Aí... Na verdade, desculpa, é só porque o lobby da Sony foi mais forte que o lobby da Microsoft, né? Engraçado. E olha que a Microsoft investiu aí o PIB do Rio de Janeiro, viu? Pra fazer a compra, né, cara?
Lembrando.
Praticamente, né?
Tipo assim, não é só a Sony, né, cara? Tem outras partes ali que não vão.
O Google, por exemplo, também.
Não vamos se dar bem com essa venda, com essa compra, né?
É, no caso, é que o problema dessa compra é que foi muito repentina. A Sony argumentou principalmente pela perda do Call of Duty, que é uma perda não, né? Porque teoricamente ela não queria mais, né?
A Microsoft anunciou essa compra em janeiro do ano passado.
Sim, eu lembro disso. É um ano e 5 meses, basicamente.
Então, caralho, é muito bom dando esse tipo
de... Na época, a gente gravou um backtracking lá e a gente falou que ia ser difícil para aprovar essa compra.
E o Moisés pensava muito bacana.
Eu pensava que seria difícil pelo lado americano, mas o primeiro que barrou foi no Reino Unido.
Nego vendeu, essa parada foi só anunciado, que tipo assim, ia se tentar conseguir fazer a compra, né? E nego já tava achando que o bagulho tava vendido, tem várias fotos aí, que se vocês buscarem da galera... tarada por Xbox, fazendo, o que que chegou no Game Pass, aí tem tudo, os Call of Duty, aí tem os créditos, olha a vibe do negócio.
Tem uma conta no Twitter chamada Pastor Xbox, que o cara usa o Crash de mascote.
O avatar do Crash,
nossa. Os caras é tão desesperado assim, por alguma coisa, que é bucha, cara. Mas essa parte da compra, é que eu tava até acompanhando, foi em que, fevereiro, março, que deu o negócio do Congresso americano, assim, pra aprovar ou não.
Acho que foi 2 semanas depois.
Isso, daí teve um negócio que tinha que uma votação ali. Eu acho que deu 7-3, coisa assim. E a maioria do pessoal que votou a favor tinha algum investimento na Microsoft. Então já.
Eram lobistas da Microsoft.
É, pois é. Daí tu ia pesquisar o nome, a pessoa tinha alguma ação na empresa, então é um bagulho bem complicado, assim. Mas é engraçado porque a Sony argumentou nesse negócio de concorrência desleal, só que no Japão já, tipo, aprovaram que lá Xbox...
Já foi aprovado.
Né, não existe.
Assim. Xbox não existe no Japão, né? Falando a verdade, Xbox, lá os caras compram videogame no mercado cinza, a marca lá não existe.
Pois é, algo bem complicado e engraçado que daí chegou nessa parte do Reino Unido, já estavam contando que, era abril, ia anunciar, né, a compra.
Mês passado, o mote da Sony era a questão do Call of Duty. Aí mês passado, os 45 dias mais ou menos, a CMA, que é a agência antitrust do Reino Unido, falou que isso não prejudicaria o Call of Duty exclusivo da Microsoft não prejudicaria o mercado. Aí todo mundo pensou que já tinha aprovado.
Sim, é.
Eu entendo.
Só que aí que o negócio aqui, a argumentação da Microsoft na época das iniciais, é que eles iam disponibilizar Call of Duty para mais plataformas, incluindo Switch, sendo que não tem mais Call of Duty na Nintendo faz um bom tempo. Acho que nem no Wii U teve.
Não, eu lembro que teve o Call of Duty Black Ops pro Wii. Um port horroroso.
Sim, sim. Uhum. Que é pra TS também, se for contar. Mas, enfim. É. Aí eles mandaram essa, tipo, ah, que cloud gaming era importante, né? Aí chegou nesse ponto e do Reino Unido.
A Microsoft ofereceu aquele contrato de 10 anos pra disponibilizar Call of Duty pra Nintendo e pra Sony. A Sony recusou e a Nintendo aceitou.
Pois é, sim, sim. O que é engraçado agora... é que eles tinham contratado um serviço de stream, de coisa pra streaming também, durante essa parte. Não lembro se tipo, teve aquisição, não lembro qual o nome da empresa. Mas daí, então chegou nesse ponto que a justiça do reino, como é que é? A CMA, né?
CMA.
Isso, eles disseram que essa aquisição tem risco nessa parte de cloud gaming, que é um mercado em ascensão.
Porque a Microsoft, segundo eles, já tem 60%, 70% desse mercado. E a aquisição da Activision é inibir novos concorrentes e prejudicar o consumidor.
Isso, e o fato que, bom, o Stadia deu errado, né? Eu acho que não tem nenhum outro serviço de cloud gaming tão avançado quanto o xCloud. Aí acabou que, né? O argumento que eles usaram no início voltou e mordeu a bunda deles, né, cara? Então...
E curioso pra pensar, foi até aquele jornalista da Bloomberg, o Jason Schreier, falou que se o Stadia tivesse sido um sucesso, talvez o acordo tivesse sido aceito no Reino Unido.
Exatamente, cara. Curioso pensar nisso. É bem engraçado toda essa decorrência, assim. E aí, isso que foi...
O Google, que hoje em dia, são opositores à venda.
Pois é.
A compra da Microsoft.
Assim, tipo, já falando nesse esquema, assim, eu, por exemplo, já era bem contra essa compra desde o início, porque eu acho que essa coisa de mega empresas... hater, né? Essa coisa de mega empresas comprarem umas às outras, assim, não é essa coisa simples de, não, você só não quer que a Sony fique sem... Crash ou coisa assim.
Você não quer que a gente jogue COD no Game Pass.
Pois é, esse tipo de coisa, assim, não é bem por aí. É porque, basicamente, a Activision Blizzard, assim, é um nível tão absurdo de...
É o maior conglomerado de videogame que tem.
Isso, né? É absurdo, cara. E uma empresa só ter aquilo, pode até ter o contrato lá, vai ter 10 anos de multiplataforma, né?
Eu, pessoalmente, não acredito que esse... A gente não sabe como é que era o contrato com a Nintendo. Como é que ia ser lançar todos os códigos pros consoles pra Nintendo? Seria lançar o Warzone e deixar ele operável? A gente não sabe como é que é esse acordo.
É, provavelmente ia ser stream, né, cara? Ia colocar...
Eu, pessoalmente, não acredito que lançaria todo ano o Call of Duty pros consoles da Nintendo.
Sim, sim.
E o argumento da CMA é verdade. O Switch não tem capacidade técnica pra rodar um Call of Duty Modern Warfare 2. Não tem.
Pois ia
ter que ser outro.
Nem pros da própria Nintendo ele tem, bicho. Mas não. Brincadeiras à parte, né? A minha participação, o meu trabalho aqui está feito. Tchau. Tchau,
embora. Mas o cara da capa. Pelo cloud, ele roda o Call of Duty, qualquer coisa, não?
É, tipo, essa é a ideia que eles vão oferecer tanto, tipo, por serviço de streaming esses jogos, só que pode até rodar, né? Mas acaba que esse argumento aí do cloud gaming foi o que fudeu, porque eles estavam ressaltando bastante no início, e na entrevista com o Phil Spencer que teve ali do pessoal do Kinda Funny, ele mesmo diz, pô, esse negócio de cloud gaming tem nada a ver, mas, cara, foi o argumento máximo que eles usaram, assim, tipo, de como eles poderiam oferecer o serviço que era relevante.
Era a expansão do cloud game do setor mobile também. Que muita pouca gente fala do setor mobile que a Microsoft incluiu nos documentos para fazer a expansão do mercado deles.
Pegou a Bethesda.
Cara, tá longe.
Se pegar a Activision, ela vai pegar, mano, uma mina.
Call of Duty Warzone, que é uma mina de ouro.
Tem jogos mobile também. Tipo, eu não sei quanto vocês, mas eu sempre acho esse tipo de aquisição de empresa bem questionável, assim. O da Bethesda até, tipo, é uma empresa gigante. Também, né?
Mas aí quando começou. A Bethesda não deve ter um terço do tamanho da.
É que a Bethesda inclui a ZeniMax, né? E o negócio
da Microsoft.
É que da Microsoft parece. De início pareceu que eles querem mais, a gente não tá conseguindo bater de frente com a.
Vamos
tirar as coisas mais fortes dele, mas agora eu não sei exatamente qual que é a estratégia geral, assim, porque não, eu, tudo que o Phil Spencer deu a falar naquela entrevista, assim, que é uma entrevista.
Na verdade, o Phil Spencer não é o principal cabeça dessa aquisição. Eu acho, na minha opinião, que isso é uma coisa que pode ir além do Xbox. Eu acho que será algo vital para a Microsoft como empresa.
É que eu não sei, porque começou a dar essas tretas de companhia de tecnologia no ano passado e até acarretou um monte de demissão. Aí, tipo, não sei se a Microsoft, tipo, ela parece estar sempre bem assim, né? Então, não sei se é algo vital. Ah. E eu imagino até mesmo, é uma coisa que... Não,
vital para a estratégia delas, né? Sim, de alguma expansão de negócio.
É que a Microsoft é conhecida por essas tipos de aquisições para se livrar do mercado, tipo, pelo menos dos anos 2000 para baixo, assim. E eu acho que tem até um negócio que é... Eu não lembro qual que era o nome, que era de Trustworthy, alguma coisa assim, que é tipo, a Microsoft basicamente comprava concorrência pra eliminar eles, assim. Tanto que, basicamente, o que manteve eles, assim, no topo foi isso, sabe?
Muita empresa de eletrônico, muita empresa dessa área aí faz esse tipo de técnica aí, que é você comprar, não consigo o concorrente, você vai lá, compra o concorrente e agrega ele à sua marca, né? O que...
É, igual o Elon Musk fez com o Twitter. Ele comprou o Twitter e agregou na empresa dele, a X-Media, alguma coisa assim.
Isso, isso aí. É que nem o Facebook, por exemplo, fez lá com o Instagram e etc, etc.
Meta, então,
a parada de comprar. Tem muita empresa de IA sofrendo essa parada. Assim, são possíveis concorrentes grandes, né? Mais fácil você assimilar, pra você ter condição financeira de fazer isso, do que no futuro você ter alguém que vai bater de frente com você, né? É, a Xbox, se não me engano, a divisão Xbox, né? Quando pensou comprar essas empresas, ela pensou... É porque é foda, cara, é muito, muito difícil. Muita gente, eu vejo muita gente falando, tipo, Xbox agora. Só que a Xbox, ela já erra nessa parada de aquisição em um tempinho já, né, mano? Desde a época que ela pegou a Rare. A Rare tava numa situação muito parecida que tava com que tá a Blizzard hoje. Problemas internos grandes, teve até denúncia de assédio, algumas coisas na época.
Mas a Rare é bem pequena, né? O bagulho, e é um, vamos dizer assim, que eles não tinham muita... Eu nunca entendi essa aquisição da Rare, porque eles não eram uma empresa mega foda, assim, ainda na era do GameCube, tipo, no 64 era até relevante, mas...
E a Rare não tem o estofo financeiro que a Blizzard tem. Se a Rare cometesse muitos erros, ela ia fechar, cara.
Não, sim, mas aí é aquela parada, o resumo, sabe, por que eu trouxe a Rare? Porque é esse sentimento que a Microsoft sempre ela faz essas compras. Dificilmente a Microsoft vai fazer uma compra em uma empresa grande se a empresa estiver saudável. Sempre pega as empresas, geralmente, quando elas já estão meio... A Rare foi essa questão. A Bethesda, não sei se vocês lembram, mas estava tendo problema na época também, quando ela comprou e o caraca. E agora a Blizzard, cheio de escândalo, cheio de um monte de coisa lá, estava tendo todos aqueles movimentos, tipo assim...
Bobcote, que estava... Na Berlinda da...
Isso,
não sei exatamente
que vai,
na Berlinda.
Que vai ganhar muito dinheiro com essa venda, que claro,
entendeu? Ah, então,
o cara vai viver... O tio Patinhas, cara. O cara vai viver...
Ele vai, então, a gente vai entrar nesse assunto. Existe no contrato de compra, tem um prazo limite para a compra ser concluída, que é julho desse ano. Mas esse prazo pode ser estendido por mais 3 meses durante duas vezes. Ou seja, se esse prazo for estendido 2 vezes, vai até janeiro do ano que vem. Se até lá não tiver sido aprovado, a Activision Blizzard, a Microsoft vai ter que pagar 3 bilhões de dólares para a Activision Blizzard.
Mesmo sem conseguir comprar.
Oi?
Mesmo sem conseguir comprar.
É, vai ter que pagar tipo uma multa de 3 bilhões de dólares.
Cara,
bilhões,
isso é muito impressionante, né? É uma parada nunca vista antes. Vocês têm noção que é um bagulho?
Não, é tipo, seria tipo a Microsoft chegar, não receber nada em troca e depositar na conta da Activision 3 bilhões de dólares.
Qual é o valor mesmo da compra?
68,7 bilhões.
5%?
É, o negócio é que foi um valor alto pra comprar esse estúdio, tipo, é uma manobra arriscada, né? Aí, esse negócio que eu tava falando da Microsoft, de comprar e extinguir os adversários, é a lei do antitrust que tem nos Estados Unidos, que eu me esqueci o nome. Mas essa parte de estúdios, acho que o maior problema da Microsoft, tipo... Acho que uns 2 anos atrás, tava parecendo muito bom o futuro da empresa, porque eles compraram um monte de estúdio por fora, né? É. Aí me chegou na parte da Bethesda, que, pô, foi uma puta compra gigante. Se pá, foi uma das maiores aquisições, se não me engano, se não a maior. Na
época, acho que era a segunda.
E agora chegou essa, que é muito mais absurda ainda.
Que aí já vara no setor de tecnologia inteiro, não só de videogame.
Pois é, aí fica nessa questão que... Vamos dizer assim, acho que a gente não sabe o que ocorre por dentro lá, né? Tipo, de investidor, diretor, essas coisas assim. Mas essa compra aí devia ter sido, tipo, algo mega precioso, que não abrange só, tipo, a parte de guerra de console aí, que fanboy fica brigando, é mais alguma coisa que...
Impacta o setor de tecnologia inteiro.
Exatamente, cara. E agora que, tipo, rolou um monte de demissão da Microsoft nessa parte ali, eu acho que no início desse ano, né? Agora,
final do ano passado.
Final do ano passado, né? De qualquer forma, velho, é alguma coisa impressionante. E como jogador, assim, analisando sua parte de jogo, é muito bizarro tu ver toda esse desenrolar, assim, porque parece que os caras estão no mato sem cachorro, assim, que eles compram coisa, eles têm dinheiro, eles têm, parece, tipo...
E não, mas produz.
Não produz, cara. Não. Tudo bem que, vamos dizer assim, acho que a cara, compra da maioria daqueles estúdios rolou em 2019, que foi o Ninja Theory, um monte de pessoal que eles
anunciaram. Ninja Theory, quando a Microsoft comprou, já tava em produção o Hellblade 2, até hoje nada.
Sim, sim.
É pra ser esse ano, hein? Eu acho.
É, o estimado é.
Se tudo der certo...
Foi em 2018, a Microsoft comprou a Ninja Theory em 2018. De lá pra cá, ela lançou um jogo de luta que foi Bleeding Edge, que foi um flop.
Isso, monumental. E já era
joguei,
uma
eu
coisa...
Eu joguei esse jogo aí, análise rápida.
Eu lembro de tu jogando esse jogo aí, Belo.
É, pode falar. Olha, pior que eu devo ter hora pra caralho. Não hora pra caralho, não. Devo ter uma boa quantidade de horas nesse jogo. Dá pra falar dele.
Fã número
é uma
um
merda.
Olha.
Não, tipo, não é ruim, não. Mas é um projeto muito sem alma, cara. É um projeto muito sem alma.
Mas eu acho... Quando a gente entrar no assunto Redfall.
Cara, o Bleeding Edge ali, ele é basicamente o Redfall primeiro, cara. Que é, eles compraram o estúdio enquanto estavam fazendo isso, só que tipo...
Bleeding Edge parece um joguinho pequeno, pô. Redfall deve ter sido cara bem assim.
Sim. Mas é tipo, é a mesma situação se repetindo, assim. É um jogo que, vamos dizer assim, ele... É um hero shooter, assim, numa época... É hero? Eu não sei se ele é só shooter, assim. Ele pareceu ter, tipo, porradinha.
É tipo... É de porrada, cara.
É porrada?
Ele é porrada. É tipo assim, você... Se eu não me engano, ou é 3 versus 3 ou é 4 versus 4.
De arena,
isso aí mesmo. Aí você vai batendo, aí tipo, tem um que é...
Mas ele parecia, ele como posso dizer, ele tava na onda de Overwatch, assim, que era
isso, meio mais ou menos, só que assim. Ele é no estilo, é você bater mesmo, um pouco hack slash, só que assim... É porque quando fala hack slash, a gente já vai logo no Devil May Cry, né? E é bem um pouco distante disso, pra não falar que é bem distante.
E é o negócio, ele saiu no finalzinho dessa onda, assim, deu extremamente errado. E agora eu fico nessa de, agora tem esse estúdio que vai fazer o Senua. Eu acho que dessas compras da Microsoft, o único que se beneficiou pra caramba, assim, foi o Psychonauts 2, assim. E tava na campanha do Kickstarter, daí recebeu mais um adicional de grana e saiu basicamente o jogo que o cara queria, assim.
O Tunic também, se não me engano, teve alguns indies que ganharam um dinheirinho da Microsoft pra estarem ali pelo menos vivo, né? O Cuphead também.
Sim. Mas isso aí, eu falo mais dentro dessa linha da aquisição.
Dos que são comprados, né? É verdade.
Porque... O gerenciamento de estúdio da Microsoft, eu acho uma coisa terrível.
Eu também acho. Isso aí é um ponto que a gente vai chegar pra conversar na hora da entrevista, e assim, o Phil Spencer deixou claro, é tipo é um samba do crioulo doido, porra, que ele falou do jeito que eu falei assim, cara, como é que tu fala que tu afirma desse jeito, e tu acha que a gente tem que bater palma?
Cara, é absurdo essa entrevista, cara, tipo, eu acho uma das piores entrevistas que tu pode ter com o seu da vida, é o cara totalmente na derrota, assim, sabe?
Sim. Ele pegar o cara depois do jogo, né, mano? Por que vocês perderam?
Cara, eu acho que a intenção dele foi dar uma de cara transparente, o cara enfiou os pés pelas mãos, cara.
Eu não sei o que tá rolando lá dentro, mas parece que o cara...
Jamais pode fazer uma coisa dessa.
Sim, mas parece que o cara tá...
O cara acaba de lançar um produto, um dia depois o cara dá uma entrevista falando que esse produto é ruim. Quantos milhões de dólares foi investido nisso, cara?
Não, é terrível o negócio, porque saiu um produto ruim, daí ele fala... Ah, não, é uma coisa de tempo, assim, porque a gente acha, ele falou que acha que o delay pode ser feito só pra consertar bugs, assim. Talvez seja um problema, tipo, de conceitual, assim.
Ele falou que o jogo era ruim conceitualmente.
Ele falou que era uma coisa que... Ele até fala que os times internos de review da Microsoft avaliaram ele, tipo, comparando o que saiu de nota, assim, foi erro de 2 dígitos, assim.
Cara, mas isso aí, vamos lá, vamos falar dessa entrevista, a gente já pode falar dela já, né? Porra, cara, que funcionário é esse que ele deixou jogar esse jogo? No final, o cara falou assim, ó, saía nota 8. É porque ele tá falando do
é nota lá. 80 no Metacritic.
É, quem foi o animal? Porque tem que ser mandado embora. Se realmente foi isso mesmo, foi uma pessoa. Ele falou do jeito
que ele... Na realidade, é pior que isso, né? Porque não é um cara que testa, eles têm uma equipe pra testar isso aí.
Sim. Porque se alguém testou aquilo dali, primeiro, falou que tava acabado, o jogo tá inacabado pelo bug.
Tá, e, tipo, eu joguei uma hora mais ou menos.
Aí, e se o controle... Na minha opinião, o cara que jogou e falou que o controle é bom já tá errado. O controle é uma merda desse jogo, mas... Tipo, quem foi isso, cara? Tá fazendo do jeito errado, fazendo do jeito errado. Acho que o pior problema, na minha opinião, que ele mostrou ali, que a divisão Xbox tem hoje, é o que até o Fadman tava comentando, que é gerenciar as equipes. Pelo que ele deixou a entender na entrevista, ele fala, tipo assim, por exemplo, a Tango. Ah, aqui a gente comprou a Tango vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí ela chega assim, ó, tenho vontade de fazer um jogo, Ghostwire Tokyo ou qualquer coisa. Ah, você tem? Tenho. Pô, legal, faz aí, te dou dinheiro. Ele é tipo o pai, ah não, vai lá. Ah, pai, mas vou comprar um doce. Foda-se que o moleque vai perder o dente, vai ficar podre, tentando comer doce. Não, vai lá, compra lá, tá tranquilo. Eu tô tipo assim, o cara, como? Como? O cara vai botar esse
tanto
de dinheiro assim e vai cagar? Não tem como.
É que
o parece uma coisa meio... Vai, fala, pode falar.
É, o que dá pra entender é que ele quer muito passar a imagem de, pô, somos legais, assim, aceitamos
eu acho
qualquer
que
conceito. É um
gente... Uma coisa, a gente não interfere no processo criativo, uma coisa assim, né?
Não, mas tipo, isso é terrível, não na questão do processo criativo, é terrível que parece que eles compram os estúdios, eles só vão dar dinheiro... E o resto continua como tá, tipo...
Parece que não tem algum comando, não tem alguma central...
Parece não, não tem, a verdade é essa.
Não tem,
né? Isso aí sobre a comunidade, por exemplo, Xbox aqui no Brasil, que a galera lá que fica lá, tudo talvez isso que aconteceu com a questão lá do Xbox Mil Grau, é porque não se tem gerência. E tipo assim, eu tiro aqui pro Brasil, claro... Só pra comentar, mas era um negócio que já deixava meio em alto na época. Era tipo assim, caraca, ninguém vê isso e realmente não vê.
Cara,
eles parece que é aquele aí, tipo de pensamento de trabalho, tipo, ó, tem teu emprego aí e assim, só senta aí e faz.
Cara,
só que esse tipo de emprego sempre dá merda, né? Sempre chega uma hora que alguém vai ser mandado embora. Aí no dia que a Xbox tiver que mandar uma porrada de... ou vender, ou fazer que nem ela fez com a Ré, cara. A Ré tava vivendo no lixão tem muito tempo. A Xbox conseguiu pegar franquias fodas que tinham... A Nintendo tinha. Era o Killer... O Banjo,
teve cara. Um jogo, né?
Banjo, cara. E matou o Conker. Ela conseguiu matar. A verdade é essa. Ela conseguiu eliminar. E o que ela tentou criar de novo foi pra frente. O nego tá feliz aí com a Ré aí por ter lançado GoldenEye Remake, cara. Caralho, o remake...
Pois é, eu nunca imaginei que... Ninguém nunca imaginou que ia jogar o GoldenEye no Xbox, né, realmente.
E, imagina aí isso. Mas você vê o tamanho, tipo assim, de falta. Eu sempre trago a Ré aqui, porque a Ré já tava com problemas pra Xbox. Uh-huh. Porque, tipo assim, claro. É a mesma parada da Blizzard, por exemplo. Se ela pega hoje a Blizzard do jeito que tá. A Blizzard, a gente tem que ter uma noção. E depois disso tudo que aconteceu, o único jogo, claramente, as pessoas vêm falando, tipo assim, isso aqui é um jogo bacana, sendo o Diablo 4. Porque antes disso, era só... reclamasse. Overwatch 2 saiu, nego nem lembra que saiu. Saiu?
Não, mas uma coisa mais engraçada aqui, tanto o Overwatch 2 quanto o Call of Duty no ano passado, saiu ambos deles e estavam terríveis de acessar o servidor, coisa assim.
Sim.
Eu não sei se essa venda aí foi feita, tipo, o bagulho tá prestes a colidir daqui a um tempo. Tudo bem que se a compra não for aprovada, vai vir um dinheirão, a não ser que o Bob Kotick fuja pra lua e faça qualquer outra coisa. É, cara, capaz
se, de... se a compra não for aprovada, o Bob Kotick vai ficar fortíssimo, né?
Ele vai vir passar o Réveillon no Guarujá.
Ele vai se fortalecer, cara. Imagina entrar 3 bilhões na conta da sua empresa sem você ter feito nada.
Mas é, tipo, o foda ainda que a empresa tava numa... Não sei, tipo, é que a gente não sabe exatamente sempre, né? Mas a qualidade dos jogos da Blizzard ali pareceu que com o tempo decaiu muito.
Ah, caiu demais.
Todas essas tretas, cara, internas, coisas absurdas, né?
O remake de Diablo 2 foi um fiasco, o lançamento de Diablo Imortal foi fiasco,
Overwatch 2 3, foi um
fiasco.
Né?
É o Warcraft 3, o Reforged, que é uma merda.
Não, e uma coisa engraçada, o Diablo 4...
E apontado com os piores jogos aí de todos os tempos, esse jogo aí, esse Warcraft 3, eu acho.
Sim, sim, e o Diablo 4...
O Diablo 4, que parece ser legal, mas...
Não, é questão disso... Ele parece legal, o beta teve bastante impressão positiva, só que daí eu lembro que alguma conta do Xbox no Twitter mencionou que esse era um jogo que não ia sair no Game Pass, assim, de cara. Então,
esse é a questão que também está no contrato da. No contrato, não, no acordo da Microsoft com a Blizzard e Activision, que Call of Duty só iria entrar no Game Pass a partir dos lançamentos a partir de 2025. Que eu também duvido que seja verdade.
Cara, mas esse que é o negócio.
Que até 2025, eu duvido que tenha lançamento de jogos grandes da Microsoft via Game Pass.
É, isso é uma coisa que, tipo, eu não sei exatamente se... É uma discussão que geralmente a gente tinha, assim, principalmente com o Cat, que se o Game Pass é tão lucrativo assim, tipo, pra eles tacarem essa porrada de lançamento deles próprio, que eles mesmos estão gastando dinheiro pra desenvolver jogos e tacar ali por R$30, ou seja lá quanto é nos Estados Unidos, acho que é $20, talvez. E, tipo...
É que o modelo de streaming, ele não é lucrativo de início, assim. É, com o tempo é que vai, né, vai chamando o público e vai ficando mais lucrativo. Mas geralmente eles rodam no vermelho, né?
Mas o Game Pass... Então, a Netflix, ano passado, ela gastou 28 bilhões de dólares em produções originais. Eles faturaram a metade disso. Então, operaram em 14 bi no vermelho.
Mas esse que é o negócio que, sendo parte da Microsoft, uma empresa gigante de tecnologia, né? Dá pra eles custearem essas perdas, sabe? Isso que é o
lance. É diferente da Netflix, dá. Porque a Netflix, ela começou... Porque, assim, a Netflix, quando ela... se lança e dá esse boom do streaming, né? Começa a aparecer um monte de... aparece um monte de concorrência, né?
Andou sozinha por bastante tempo.
Sim, nadou de braçado por um bom tempo, mas aí começou a aparecer concorrência, né?
Esse lance da Netflix também, como serviço de streaming também, tá podemos dizer que tava, né? Agora teve
que ser... É muito absurdo essa coisa de assinatura e cloud gaming, que é assinatura em si. Tipo, imagino que jogos indies que eles colocam ali não devem custar muito, mas eventualmente jogos maiores para colocar ali. Cara, é um custo absurdo. E a parte de streaming é custosa porque a pessoa que tá utilizando precisa só de um equipamento básico, enquanto tu precisa de um equipamento bom, cara. E, tipo, é muito... Acho que essa parte, assim, não é exatamente lucrativa, sabe?
Cara, pra constituir lucro no futuro, né? Constituir lucro no futuro, né? No caso, isso daí.
Eu tava vendo entrevista.
Investimento para poder voltar lá na frente e se constituir como... O primeiro, né? A principal marca de entrega, né, desse produto, né?
Isso, cara, tá bem óbvio, assim. Eu tava vendo a entrevista do Shuhei Yoshida da Sony, ele falando que o God of War Ragnarok custou 250 milhões de dólares pra ser feito. Imagina quanto custou Starfield, que eu suponho que era mais caro que...
E vai ser entregue e inacabado.
E será que vai ter mais retorno financeiro esse Starfield do que o God of War Ragnarok? Quanto vai ser as vendas disso, cara?
Cara, isso é outra coisa que é absurdo, que o God of War Ragnarok foi, né, $70, né, se não me engano.
Foi lançado $70, vendeu...
Redfall também, né? Daí tu já viu alguma coisa escrita. Isso que é um negócio, tipo, dentro de uma indústria que nego já tava achando por causa dessa coisa de $60 ser pouco e aumentar a 10, aí agora a gente chega na Microsoft ali fazendo o esquema do Game Pass e, tipo, vê, cara, é tipo aquela... no futuro pode mostrar lucroso, mas, cara, não sei o quanto disso vai ser verdade, e fora isso que eles estão num ponto que eles não têm mais nada pra oferecer, cara. O Game Pass tá cada vez mais enfugado, assim. Eles podem arrumar vez ou outra alguma coisa importante, mas eu imagino, se tu for um consumidor disso, tem meses que tu basicamente não vai querer assinar porque não tem nada de relevante, né? Mas por mais que... Acho que desse serviço de assinatura sempre tem aquela velha coisa. Pô, nem tô usando, mas tô pagando.
Cara. Provavelmente a gente pode ver um boom de assinaturas aí quando lançar Starfield.
Sim, sim.
E no mês seguinte cair de novo, será? Alguma coisa.
Pois é, né, cara? Porque o jeito de entrar no Game Pass foi muito fácil, tava um boom gigante ali. Inclusive, o nosso vídeo do Game Pass pra PC é um dos mais vistos lá. Parabéns pro Belo. Aí me chega.
Olha o legado aí.
Legado, aí me chega, tipo, 2 anos depois, não parece que evoluiu em nada, cara, ou nem manteve a consistência, pra falar a verdade. Então, é aí que fica o problema, né, cara? Até esse negócio mesmo, comparando com a Netflix, né, cara, quando começou a Netflix, ou começou não, quando começou a vir material original na Netflix, né, que nem Stranger Things,
o começo da Netflix era o quê? Era centralizar um monte de filmes em um serviço de streaming só.
Sim,
aí depois os estúdios começaram a retirar esse conteúdo, ficou cada vez mais difícil de da Netflix colocar lá, eles começaram a investir pesado em produções originais. Eles teve os hits dele lá e estão operando no vermelho até hoje.
Cara, isso é muito bizarro assim pensar, né? Tá louco. É. Mas enfim, não sei, agora acho que, não sei se tem mais algum comentário quanto a essa parte aí de aquisição e Game Pass. E...
Vocês acham que vai ser aprovado? Alguma...
Vai ser o quê?
Aprovada a compra?
Cara, eu acho que vai.
Eu acho que não.
Eu acho também que não.
Eu acho que se saiu, realmente... Saiu, se eu não me engano, não foi na Bloomberg, não. Foi outro site de negócios aí. Que a Activision já tá negociando com a Microsoft como eles vão receber os 3 milhões de dólares. Cara, Esse, é pesado, cara. Nesse cenário todo, como é que ficaria se a compra não fosse aprovada? O Jim Ryan, da Sony, seria o rei da cocada preta, totalmente fortalecido. E o Phil Spencer seria demitido, certamente, da Microsoft.
Cara, mas eu acho que o Phil Spencer vai ser demitido de qualquer forma. Que aquela entrevista que ele deu é muito absurda. O cara... admitindo derrota total, cara. Tipo, eu nunca pensei que eu ia ver um negócio desse na minha vida, cara. Tipo, um CEO de uma empresa dar, tipo, o braço a torcer tão forte assim e ter cada desculpa esfarrapada, cara. Que puta merda.
Foda da entrevista dele ali, foi o que eu tava comentando. Esse lado, ah, a gente tá aqui pra ajudar. E na entrevista ele comentou de novo, Xbox, o negócio do Xbox não é vender console. Aí tu fica assim, ok. Por que isso vende? É besteira, entendeu? Então por que vende? Se não é importante...
Então me dá, né? Cara, não, então dá pra mim aqui que eu quero. Já dá pra vender? Me doa.
Cara, o negócio é o seguinte, eles vendem um serviço. Se eles vendem, que no caso do Game Pass, essa é a ideia deles. O console é tipo uma opção para ter acesso ao serviço. Eles não podem vender um serviço e não ter tipo, nenhuma opção para os caras...
Não, mas o Xbox...
Calma aí, deixa eu reformular. Tem uma opção oficial, tipo...
Isso.
Aqui é o negócio. A gente oferece em outros também. Então, tanto faz. Tu vai comprar o nosso negócio ou não. É bom que tu compre o nosso? É. Mas, tipo, o produto principal ser o serviço do Game Pass e eles não realmente focarem no produto console... faz sentido, cara.
Mas é meio bizarro ele falar isso quando tem toda essa treta da aquisição. Daí, tipo, por que diabos você vai querer, tipo, né, mais uma coisa? E aí ele menciona, tipo, ele falou duas coisas que eu achei muito absurdo. Uma foi, tipo, que fazer jogos de alta qualidade. E, tipo, parece que ele é o tipo de cara que vai na internet, ele vai ler os comentários, ele lê, tipo, todos os comentários, porque ele tava. Que tem gente que fala que é só ir lá e fazer jogos bons e, tipo, não é só isso, galera. Daí depois ele menciona um negócio que ele não acha que Starfield é um jogo que vai fazer as galera querer vender o PlayStation 5 e comprar um Xbox. Cara, eu acho loucura, cara. Ele basicamente, não é, tipo, tudo bem que
Mas isso não foi no sentido de, ó, você pode ele continuar tendo o seu PlayStation 5 aí... E basta ter um celular pra acessar o Starfield e tal.
Então...
Não foi nesse sentido, não?
Alex, que eu quero até dar o meu lado, que vai até em direção ao que o Cat estava falando ali aqui, do console, de ter o meio. Beleza, você precisa do meio pra acessar, pra vender o produto, porque tudo que ele tá deixando... Entender, tipo assim, não, a gente quer que vocês estejam com... No meio do Xbox, ok? Eu entendo esse... Só que é o mercado de games, cara. O mercado de videogames é um mercado onde o nego pega, às vezes, e vende um console dele... Pra comprar o Switch agora, porque vai sair o Zelda. Ele vende o Switch pra botar mais um dinheiro, comprar o PlayStation pra jogar o God of War. Quando ele fala isso, que tipo assim, não é importante comprar videogame, eu, como quem comprou o Xbox, eu fico assim, eu comprei. Pra que eu fiz isso?
Eu sou um trouxa, né?
Pra que eu fiz isso? Não, e outra. Outra coisa, Starfield não é só desse ano. Starfield vem sendo vendido como uma das maiores coisas que você vai ter no Xbox Series, entendeu? Pode até sair no One, se vai sair no One. Se sair, vai ser uma merda, vai ser fodido.
Não, vai ser.
Mas, tipo assim, tá sendo os maiores jogos, vai sair no Xbox Series. Tipo, você fica assim, cara, por que que ele fala? Por que que ele falou uma merda dessa? Porque quando a Nintendo foi lá, um exemplo, a Nintendo foi fazer a questão do Mario, Zelda, tô falando que são jogos originais, tem no Wii U, Zelda e tal, mas, porra, pelo amor de Deus, né, não vamos a esse ponto de ignorância, mas quando a Nintendo faz o Mario e o Zelda, coloca ali como vendedores de console, porque realmente você tem que ter um Switch pra poder jogar o Mario Odyssey. Eu entendo essa ideia, porque é uma ideia que já vem de anos. Agora, isso que ele faz de tipo assim, não, a gente quer que você tenha o Xbox, que precisar, tem as outras coisas. Não, eu vou pegar o que me interessa, vou pegar o PlayStation, por exemplo, sei lá, tem Demon's Souls, eu vou pegar o Xbox porque ele tem Halo. Eu não pego o Xbox porque eu só quero um console pra jogar o jogo. Pode até fazer. Aí vem a questão, que eu acho que você vai comentar. Eu fiz por isso. Só que mesmo assim, se o Xbox tiverem coisas interessantes, além disso, com certeza o teu dinheiro vai ser um investimento melhor. Eu entendo o meio de, tipo assim, eu tenho um videogame nova geração, conta jogar as coisas, que também é um pouco tível pela performance S e tal, mas tem que ter algo a mais, entendeu? Você não toma Coca porque é qualquer refrigerante. Você não... Ah, exemplo, eu não vou ver, tipo, vou jogar Pokémon porque é qualquer jogo. Certeza, não é qualquer jogo. Independente dos problemas, ou independente do que a Coca faz de mal. O Xbox, ele tá virando uma água quase sem graça. Entendeu? Que é você...
Não, pode continuar, desculpa.
Vai falar, tá virando um tipo de coisa tipo assim, ah, eu tenho, mas se eu não tivesse também, foda-se. Foi praticamente isso, na minha opinião, que ele falou. Você tem, se você não tiver também, foda-se. Você pode jogar de outro meio, pode jogar...
Disse que o Xbox era só mais uma parte do ecossistema que eles estavam fazendo.
E ele vive nesse mundo aí.
O que eu ia falar é que, no caso, que o argumento que eu dei antes, eu entendo, mas não necessariamente eu concordo. Eu concordo com tudo que tu falou, assim. Se fosse, tipo, o console forte, né, oferecendo coisas fortes, e, tipo, ele ia vender mais de qualquer jeito, ia ser bom pra eles. Eu só tô dizendo que eu entendo o que eles estão querendo dizer, mas não necessariamente eu acho que é a melhor opção.
Não, claro, claro. Ó, o exemplo, tá falando daquele console forte. Outra tecla aqui que é bom a gente trazer, que ele comenta na entrevista. O Redfall a 30 FPS. Fala, não, a gente errou, porque a gente encheu o saco com essa porra de 60 FPS. Era isso pra lá, isso pra cá. A gente fez jogos em retrocompatibilidade. A 120, Fallout, se eu não me engano, olha, 120, todo mundo, não. Que bagulho maneiro, né? Não sei o quê. E aí lançou um jogo. E aí vamos, se eu puder e tiver essa liberdade, vamos trazer aqui o papo sobre Redfall. Microsoft investiu um dinheiro de marketing no jogo, um dinheiro que, tipo, não investiu num dinheiro num jogo bom, tipo Wi-Fi Rush, mas investiu um dinheiro, e olha que eu tô falando de um jogo, eu sou um merda com jogo de ritmo, mas eu joguei meia hora de Wi-Fi Rush e eu falei assim, cara, esse jogo tem alguma coisa que é muito maneira nele e que dá vontade mesmo de você jogar, mesmo não tendo sincronia nenhum, mesmo eu perdendo, cara, eu faço o teste do Wi-Fi Rush, eu pareço até o cara jogando Cuphead lá, é foda pra passar, é difícil, parece que eu tô jogando hard, mas...
Cara, tem umas realmente E só pra complementar rapidinho que o Belo tá falando sobre Hi-Fi Rush, ele é bom porque ao mesmo tempo ele é meio que um hack slash ali e um jogo de ritmo, sabe? Tipo, então você não precisa necessariamente ser bom no ritmo. Você pode só descer a cacete
não, não, e não é só isso,
os bonequinhos inimigos e pronto, tá ligado?
O jogo...
Claro que mais pra frente você precisa ter um pouquinho de destreza ali no ritmo, mas, tipo, não é que ele vai te punir se você não tiver, sabe? É interessante, é um jogo de ritmo bem. Como é que eu posso dizer? É um jogo de ritmo acessível, até pra quem não consegue muito bem jogar jogos de ritmo e tal. Acho que esse é o interessante do Hi-Fi Rush. Tipo,
e além como disso jogo tudo, em si. É um jogo que tem uma apresentação caralho. É um jogo que se você fizer o marketing certo pra ele, com certeza, nego pegaria, nem se fosse por um mês, o Game Pass, poder testar. É um jogo maneiro, é bem dublado. Cara, eu tô falando isso, parecem coisas bobas, mas isso são tudo coisas que o Redfall não tem. Cara, o Redfall tem a capacidade de ter cena em CG, computação gráfica, no começo do jogo e nunca mais ter nada disso. E você vê, é um jogo...
Cara, no trailer de revelação do Redfall, falta em vampiro que não tá no jogo.
Sim, e você vê que, tipo assim, eles erraram nesse ponto. O Phil Spencer comenta, o Wi-Fi Rush é provavelmente, o que a gente pode dizer agora, se a gente sabe que tem um jogo Xbox, que esse jogo vai poder concorrer a alguma coisa, é esse jogo. Isso aí, acho que ninguém tira a mão, pode ser sonista, pode ser nintendista, pode ser alienígena, pode ser o que for. É um jogo que todo mundo sabe, tipo assim, esse jogo aí, beleza. Mas, tipo assim, onde é que tá a gerência dentro da casa? Alguém testar esse jogo e falar, não, beleza, esse jogo aqui, legal, bonito, colorido, mas a gente não vai botar dinheiro nenhum desse. E onde é que tá a gerência que pega uma porra de um jogo de bosta desse que nem o Redfall, independente de 60, de 30 FPS, o jogo é problemático, cara.
O problema do jogo, se fosse só bugs e performance, cara...
Tá bom!
Seria...
Tá bom, a verdade é se fosse um jogo bom, mas que tivesse problema de... Ué, o...
Cara, a Bethesda é só isso, né, cara? A Bethesda é puramente...
Acabou de sair o Star Wars Survival. No PC é uma penitência. Jogo...
Ah, dizem que então, em todo lugar, menos o Xbox, tá rodando bem.
Então, eu comprei pro PS5 e tá ruim, velho. Tá
É isso, tá, é, tá rodando mal no caso, né?
E tá rodando mal, tá com a resolução baixa, fica trocando a mudança brusca de resolução, sabe?
E nego, coisa que tinha no primeiro também, tá, Feidman? Que ele, eu fico vendo assim, o caralho, erro parecido, e mais uma vez aqui, comentar aqui um jogo do tamanho da giromba do Kid Bengala, né? Sem necessidade nenhuma, quando você baixa isso lá, o jogo é gigante. Mas assim, o jogo...
ah, é verdade, 100 giga,
o jogo, né? O jogo pesa mais do que um Call of Duty, cara. Você vê, o jogo desses pontos, problemático, assim. É, realmente, tem que melhorar. Mas a gente sabe que é um jogo que vai ter uma atualização, uma hora, ele vai funcionar e ninguém mais vai falar dessa porra e vai sair. Mesma coisa o The Last of Us.
Mais ou menos, cara, que esse lançamento do Jedi Fallen Jedi Survival, que essa porra, eu acho que, vamos dizer assim, acho que um hub muito grande da indústria ultimamente que eu tava acompanhando é o Digital Foundry, assim. Eu geralmente acompanho muito, até dentro da indústria, assim. Tanto que algumas sugestões que eles fazem meio que viram padrões, assim, tipo, da lock de 30 frames nos jogos da geração anterior, assim, parece que meio que foi, tipo, coisa que eles começaram a pregar, assim, e o nego foi atrás. O Digital Foundry ficou puto. Taça, assim, tipo, o nego fazendo podcast falando do jogo, falando, cara, é absurdo tu pagar $70 num jogo desse, é tipo, imagina tu ir.
Eu, por exemplo, assistir... eu comprei o jogo, só vou voltar a jogar quando arrumar essa porra aí.
Não pois tem como é, recuperar daí, tipo, esse dinheiro de volta, não, Fábio, já jogou as 4 horas, 5 horas, sei lá.
Ele
tem dinheiro, não,
tá de boa, né? Eu sou putinho de Star Wars, vou acabar de ter que comprar de novo pra jogar.
A história parece boa, a história parece boa. Mas, tipo assim, você vê.
Não, o jogo parece bom, o jogo parece muito
mas legal. Assim,
eu não gosto muito do anterior, não, mas
olha
o jogo mesmo parece
legal. Olha que ponto interessante. Olha a franquia que é Star Wars. Olha como é que, mesmo assim, apesar de todos os problemas, ela consegue segurar uma pequena base, entendeu? O Battlefront lá, que dava problema pra caralho, e mesmo assim tinha nem o que jogar. Você entrava, os servers estavam sempre lotados. Cara, Redfall é uma franquia nova. Se a Xbox teve na cabeça dela, tipo, um bagulho, tipo, vamos lançar...
Redfall...
Não conseguiu, cara, ela tá
matando. Os fãs de Xbox vão segurar isso aí,
Vocês têm noção que ela tá matando o projeto ali, que pode ser um projeto maneiro, e tipo, acabou, mano, não vai ter um Redfall.
Redfall tá com 1.200 jogadores na Steam, cara, isso aí é um ponto de não retorno, sabe?
Mas tipo assim...
A reputação do jogo, cara, já era. Eles podiam ter
pensado alguma coisa,
tipo assim, a gente lança o jogo, a gente tenta reconstruir ele, tipo, que fizeram com o No Man's Sky, cara, mas não é assim.
Não é... Cara, essa parada do No Man's Sky, eu acho que é um caso a par, entendeu? Bom pra galera do No Man's Sky, que deu certo. Eu acho que foi um puta golpe, nego hoje em dia esquece. Ou a questão do Cyberpunk mesmo, que é o outro com outro exemplo.
Cyberpunk,
jogo quebrado, mas que tá acontecendo? Botaram o Idris Elba... Estão prometendo aí mundos e fundos. Tipo, a galera compra porque jogador de videogame é isso aí, cara. Quer consumir.
Mas deu a volta, né, pelo menos.
Sim,
mas
só
que eu vi o
anime, tem muito sucesso.
O Mega 64 tem um vídeo, acho que é de uns 6 anos atrás, que tipo, não, você vai comprar o jogo na data de lançamento? Não compre na data de lançamento. Compre na data que ele tiver jogável, assim. Né? Tipo, o jogo lançou... Tipo, isso é uma coisa de 6 anos atrás, cara. Então, já tá de volta a todo vapor, assim. Porque eu acho que... Faz tempo que a gente não tinha tantos jogos com problemas, assim, por mais que as versões de PC ultimamente tenham dado algum problema aqui e ali, agora, tipo, até em console tá podre o negócio, cara. Até
de nova geração, PlayStation 5, imagina, tá, ter dificuldade pra rodar um jogo a 30 FPS.
Sem contar que isso entra muito naquela discussão de preço de jogo e tudo mais, né? Tipo, eles vão logar, olha só, tá, não tem dinheiro pra fazer jogo.
Pois então, uma coisa engraçada que recentemente parece que houve uma queda meio brusca, brusca ao menos pra ser falada, da Activision e da Sony, que tipo, jogos de $70 não estão vendendo tanto, assim. Talvez seja meio que uma lição, assim, então...
O que a Sony apresentou foi um aumento... grande na venda de PlayStation 5, mas isso não se refletiu na venda de software. E que um possível culpado talvez seja o preço de $70. Mas eu, sinceramente, eu não acho que a Sony vai...
isso que é o foda, cara. Agora a gente volta pra Microsoft, que a Microsoft entra nessa coisa do Redfall. A Microsoft, ela não tem uma consistência de lançamento, assim. Acho que ano passado não saiu nenhum jogo mega relevante deles, nada muito grande.
Nenhum. Da Microsoft, nada. Teve o Crossfire X,
Discord. Nossa, é, teve esses projetos pra aí.
Ano passado, Discord? Nossa, passou morte. Rápido.
Pois é, né? Daí, esse ano chega, teve o Hi-Fi Rush, que é um jogo, tipo, não é um projeto grande, né? Mas, pô, um jogo de sucesso. Aí teve chega no
Sonic Redfall. Passado.
É, mas Sonic não é diretamente dele, né?
É que saiu um negócio exclusivo temporário, né?
Sim, sim, mas esse que é o negócio, cara. Tipo, a Sony, tu vê que a Sony também erra e tu vê que, tipo, eles estão fazendo umas coisas absurdas. O Homem-Aranha. Acho que vai sair uma versão de update pra sair, não, acho que já saiu no caso.
Já saiu.
Isso, e tá $40, assim, eu vi um monte de gringo puto, assim, falando que, tipo, Sony tá metendo $40 num bagulho que
aqui
é um...
No Brasil, tá, aqui no Brasil, acho que o Leandro Bassão, o jogo que saiu ano passado, agora, ano passado, não, 2 anos atrás, sendo vendido a R$250.
Caralho. Aqui. Sim, sim, tá, tipo, tá absurdo o negócio e tá absurdo porque, tipo, a concorrência pode fazer isso, cara, a Nintendo já tá metendo R$70 no Tears of the Kingdom aí...
Dólares.
É, $70, né? Que reais, é.
Ah, mas, pô, eu...
Imagina.
Eu não sei como é que funciona no Xbox e na PlayStation. No Xbox, na real, nem precisa de ter isso, porque, digamos, os lançamentos estão no Game Pass. Só não sei como funciona, mas o esquema do Nintendo ter os vouchers lá, ajuda muito, cara. Não sei se tem alguma promoção específica pra quem paga Plus, pra conseguir ganhar desconto nos jogos.
Não. Não, pra comprar lançamento, não.
Porque, pensa, dois jogos de 70, um jogo de $60 e um de 70 dá $130. Eu paguei 100, digamos. Convertendo para reais, dá
uma diferença.
Não é isso, não. Então, assim, ainda tem
essas opções. O que a PlayStation Plus oferece é, tipo, quando um jogo tá com desconto, às vezes, não é sempre, na Plus eles oferecem um desconto maior.
É, isso. Mas uma coisa... Até falando do PlayStation ali, o próprio serviço deles é terrível, os serviços novos que eles adicionaram de assinatura.
Eu nem assinei.
Você tem jogos... Sim, é, tipo, aquela coisa, quem já tava com PlayStation, já tem a maioria dos jogos que tem lá, os jogos de emuladores são mal emulados, assim, são, tipo, tem problemas de performance, tipo, não é coisa boa, assim, se tu pegar um PC vai, com certeza, jogar alguma coisa bem melhor usando as configurações de emulador, e, tipo, cara, é um serviço extremamente porco, assim,
Foi feito na pressa, assim, pra falar que tem, né?
É, foi feito na pressa e nas coxas e tá, tipo, sendo atualizado de vez em quando. E esse que é o negócio, eles não vão correr atrás porque, pô, a concorrência não tá no nível deles. Esse que é o negócio, cara. A Sony pode errar e, tipo, eu vejo bastante...
Tá vendendo, cada Xbox vendido tá vendendo quase 3 PlayStation 5, porra.
Não vai sim, teve um negócio que nos Estados Unidos parece que tá quase no nível do Xbox primeiro, assim. E o nível de PlayStation pra Xbox nos Estados Unidos tem muito mais PlayStation que os Xbox, assim, comprados.
Isso, entre aspas, na casa da Microsoft.
Exatamente, cara, é absurdo.
E o cara vai desse. Com números desses, olha a questão do Phil Spencer, o cara vai e fala com números desses, o cara vai lá e fala que tem diferença, não precisa. Isso que eu tô te falando, o cara, eu acho que esse que é o problema, e eu acho que é o erro do Phil Spencer. Ele tem muitas coisas boas, vamos ser sinceros. Tipo, o xCloud... O xCloud, mano, é uma ferramenta... Olha que coisa doida. O xCloud, ele não, na minha opinião, não é a melhor ferramenta pra você jogar em forma de nuvem. Porém, ele é muito bom pelo preço dele. Eu entendo quando se fala ali, nego, isso é uma bobeira. Realmente, foi uma desculpa pra poder travar a venda. Mas, realmente, cara, não tem nenhum serviço de nuvem hoje que bata o preço do xCloud, cara.
O negócio de jogar direto na televisão é muito bom.
Sim, isso é maneiro. O controle dele, o novo, já é pensado, com essa ideia toda, isso é muito bacana. Não que eu goste dessa liberdade toda com o estúdio, mas poder, assim, hoje em dia você tem ideia. Tipo, a Halo tá com o Gears, tá com aquilo lá. O Gears teve a oportunidade de fazer um Gears.
Eu não gosto dessa dinâmica.
É,
eu pessoalmente não gosto.
Ele teve a oportunidade de fazer um.
De estúdio focado pra fazer Gears of War, estúdio focado pra fazer Halo.
Isso são coisas, assim, na minha opinião, que eu acho bacana. Então, tem coisas boas. O preço do Xbox, eles terem essa visão, tipo assim, não, vamos lançar um equipamento mais barato. Pensamento que o Cat falou, pra que mais pessoas possam acessar, que é o que o Cat tem, é o console que eu tive, e outras pessoas têm, que é o Series. Só que, tipo assim, tá precisando de uma mão de ferro, né? Mão de ferro sair batendo em todo mundo, não. Mas mão de ferro, tipo assim, ó, a gente tem que ir por aqui. Ah, mas, exemplo, eu não quero saber de jogo exclusivo. Então, beleza, foda-se o exclusivo. Como eu vou fazer pra ter mais jogos bons na minha plataforma, que eu trague mais gente pra jogar aqui? Porque hoje o nego vai pro PlayStation porque tem God of War, porque tem Horizon e etc.
Homem-Aranha.
E no Xbox?
Homem-Aranha é a grande franquia da Sony atualmente.
Isso, e o Xbox não tem nada de... E outra parada, a Sony, a Nintendo também, se a Sony tiver que fazer uma artimanha pra fazer, tipo, o Resident Evil 4 rodar bem, PlayStation rodar uma merda no Xbox, nem que seja por 2 semanas, pra vender mais, é uma empresa que eu tenho certeza.
Não, mas ótimo, não precisa.
Não, mas assim...
É que isso que eles fazem...
Quase 87% das vendas do Resident Evil 4 foi pro... 77, perdão, foi pro PlayStation.
Não, e o bizarro, vai sair o Street Fighter no Xbox também. É, tipo, o 5 ficou sem. Agora, vamos ver se vai ter alguma população online por isso, porque o... Já saiu o Guilty Gear e o BlazBlue Cross Tag no.
Calma aí, o 5 vai sair, tipo, pro Xbox?
Não, o 6 só. O 5 não saiu no Xbox e vai ficar sem. Assim. Melhor assim.
Não, eu ia falar isso, porra.
Boa, Phil Spencer.
Se deu aí bem, acertou, agora mas... eu vou mudar tudo. O cara
é foda. O Sony tinha que lançar de sacanagem, né, pro Xbox.
Não, mas isso que é o foda, que, tipo, fica toda essa competição ali que, tipo, que o Phil Spencer parece que finge que não existe, né? Que não, não tem concorrência. É. Aí fica nesse lenga-lenga e toda vez que, tipo, toda vez não. Deu um fracasso que nem o Redfall agora. Cara, pesou tanto assim, poderia não ter pesado porque ele não tem mais nada pra balancear isso. E daí, tipo, a Sony, eu acho que o último grande erro da Sony foi o Days Gone, assim, em termos de recepção.
Forspoken?
Forspoken, acho que até...
Isso,
Forspoken é de... Days Gone vendeu, cara.
A Sony pagou pela disponibilidade, a Sony pagou, isso aí também foi um erro brutal.
Isso, foi foi desse ano, inclusive, daí deu Forspoken, ninguém falou porque, cara, entre o tipo, já teve God of War, já teve o Horizon...
Gran Turismo, que voltou a ser bem sucedido.
Gran Turismo também. Cara, eles estão com um line-up, assim, que é promissor. Daí, tipo, quando chega na Microsoft, eles estão com essa... teve o Redfall que eles promoveram pra caramba, não sei por quê. Porque desde que eu vi o trailer desse jogo, eu já pensei... Cara, esse jogo vai ser... Não tem por que Arcane fazer um jogo desses, cara.
Vou confessar aqui que aquela CG eu achei promissora, achei legal.
Não, isso que é o problema.
Até comentei isso no teste, né? Mas era CG.
A Microsoft tá chegando muito nessa coisa de só CG, cara. Senua, só CG... O Outer Worlds.
A Senua pode ser. Pode ser só CG que vai ser bom.
Ah, tá.
Enfim. Vai ser bom quando? 2030 vai lançar o jogo.
Não pode não. Eles vão ficar se nessa. Ficar
bom, pode ser.
Mostrar só CG e ficar na promessa. E tipo, isso ocorreu. Ah, como é que é? Foi naquela E3 da Sony que mostraram, tipo, uma porrada de coisa.
Aquela que teve 4 novos trailers.
Isso, teve tipo trailer do Final Fantasy. Caiu, Final Fantasy caiu, demorou pra caralho. Acho que teve o Last Guardian, que também, né, não foi lá a coisa mais incrível.
Ah, não é a E3 do Faltista?
Não, foi antes ainda, foi acho que 2015.
Foi 2015,
né? Tipo, é a famosa E3 dos sonhos, que era um monte de jogo que tava faltando, mas era um monte de trailer CG. Acho que teve
Shenmue. Foi,
né? Isso, Shenmue. Um monte de jogo que deu ruim, mas de qualquer forma, assim, pelo menos...
A Sony resgatou e foi... E tem... Ah, vai, continua, não vou falar
isso. Essa que é a coisa...
Tinha um robô nessa E3 aí, que aconteceu essa E3, no mesma semana que teve um massacre lá de homossexuais lá no...
Ah, no clube lá
da... Estados Unidos. Aí tinha, aí teve... Tinha um robô que a conferência da Sony, ela fechou com Days Gone pra gameplay. Foi bem anticlimático, assim. O rumor que tinha é que seria encerrado com um trailer de Red Dead Redemption 2. Mas o trailer era, tipo, um cara entrando num bar e matando um monte de gente. Aí a Sony não...
Ia ficar
só uma curiosidade.
Bem aí. Clima. É. Entendi, justo. Eu acho
que isso é bom mudança. Cara, mas... Eu acho que é verdade, tanto é que o marketing de Red Dead Redemption 2 foi da Sony, a Sony que fez.
Cara, mas tipo, voltando aí pro negócio da Microsoft, no final das contas parece que os caras não têm nada, sabe? Isso que é o lado, por mais que tenha as coisas... Ah, eles têm serviço, tipo, o xCloud, eu não cheguei a testar, mas a maioria do pessoal fala, tipo, é bem pra mediano, assim, não vi...
Cara, funciona, mega, hoje em dia funciona bem melhor, excelente. Cara, hoje em dia funciona bem melhor,
verdade. Sim, mas enfim, daí esse que é o negócio, daí...
O Surfista está aí, tiver aí, pode falar mais, eles usam bastante o Xbox.
Eu acho que ele não sabe, mas enfim.
Tu chegou a zerar algum jogo,
Crack? Tô aqui.
No xCloud.
Tô aqui.
No xCloud eu só joguei Slay the Spire, joguei bastante e é ótimo.
Eu zerei o High on Life lá, do cara que faz morte, zerei todo no xCloud, já zerei outros jogos também. Zero Octopath Traveler e tal. Cara,
eu só zero no xCloud, hein, inclusive.
Isso é a mesma coisa, que já tava jogando, teve alguém que tava jogando essa Grid e tal. O serviço, sim. É muito bom, realmente te anima de você pegar o Game Pass Ultimate. Só que eu acho que às vezes o xCloud tem aquele problema de... Ele tem muita coisa e às vezes falta coisa, como eu posso te dizer, interessante da Xbox. Pô, Persona. Maneiro ter o Persona ali. É maneiro ter, sei lá, o próprio High on Life, que eu nem sei se é exclusivo do Xbox, que não. Mas...
High on Life é assim, mas no caso tem no PC, mas não
é,
saiu
então nas outras plataformas. Então bota aí, é um exclusivo ok, porque ele é um jogo bem... Assim, às vezes faltam coisas e são interessantes. E o Game Pass tem essa parada. O Game Pass também ele tem um catar... É coisa que já foi, entendeu? Guilty Gear. Maneiro de estar no Xbox pra caralho. O BlazBlue, como você falou. Só que são jogos que já... Eles já estão na rua há muito tempo, né? O Persona mesmo. Era um jogo que já tinha saído há muito tempo. Então, Tai é maneiro, só que não é uma parada tipo assim, caralho. Exemplo, pra quem joga, é o que eu quero jogar agora. É legal que está aí o Yakuza. Legal que o Yakuza tá de pé aí. Tipo assim, eu já zerei o Zero, por exemplo. Só se eu tiver muita vontade de estar lá. Mas o serviço funciona. O serviço é bom, isso é maneiro e pelo preço realmente compensa. Ele é o serviço mais em conta de nuvem. Eu tava procurando, eu tava dando uma olhada bem nessa parte de nuvem mesmo, GeForce Now. Tem outros aí que você usa, que não tem servidores no Brasil. O xCloud tem servidores no Brasil. Acho que ele tem aqui no Rio de Janeiro, inclusive. E tem em outros lugares também. Então, tipo assim, o serviço, a gente funciona. Acho que
eles abriram aqui no Nordeste, em algum lugar aqui no Nordeste tem algum lugar que tem também servidor. Agora, eu andei olhando, por exemplo, porque tem aplicativos, inclusive lá na Play Store, onde tem também serviços, né? Inclusive, eles até... deixa um tempinho de demonstração, coisa de tipo 5 minutos pra você jogar Homem-Aranha e tal. E funciona bem até, só que é muito caro. É
tá
muito
falando caro da mesmo. NVIDIA, né, Alex?
E não compensa, não compensa. Não tô falando do GeForce. É outro tipo de serviço, só que eu não me lembro o nome. É, eu achei o aplicativo na Play Store mesmo.
E esses serviços têm um problema, né, cara? Um problema... Mais ou menos, exemplo, GeForce Now, ele você consegue jogar Cyberpunk, é uma lista lá seleta. Só que você tem que ter o Cyberpunk, pagar o serviço, e aí você joga, entendeu? Você tem que ter tudo, tipo assim, ah, o cara, você quer comer um pão com manteiga. Você tem que ter tudo, tem que ter o pão, a manteiga.
É, tem que comprar em casa.
Você, o cara não te entrega
um pão com manteiga. É uma analogia.
O xCloud não.
É o que a gente faz, né, já.
E o xCloud não, o xCloud ele fala assim,
ó. É que assim, ó, Alex. É como se você compra, pegando aí o gancho do Belo, a analogia seria como se você... Lá numa... Se você fosse fazer seu sanduíche, aí você tivesse que comprar cada ingrediente do sanduíche pra fazer em casa. Enquanto que a Microsoft, não, você paga uma coisa só e já vem o sanduíche todo pronto. Tipo, você vai comprar um sanduíche e já vem todo pronto. Sabe aqueles que tem mercado, supermercado, mercantil? Que já vem o sanduíche prontinho ali só pra você comer?
O exemplo...
É basicamente a Microsoft.
O exemplo do Alex é perfeito. Que não é que nem um sanduíche, não é que nem você comer lá na hora fresca. Você taca dentro do micro-ondas, mano, e desce, entendeu? E assim, até parece até que falando isso que eu tô dizendo, mas o serviço é muito maneiro e assim, foi legal, porque... Exemplo, eu tenho um vídeo falando mal do xCloud, né? Quando saiu, que foi uma merda. Assim, foi legal ver a evolução. O serviço melhorou bastante. Só que só isso não é o... Cara, imagina hoje, a Nintendo vem, faz um serviço. Ah, eu tenho... O problema é que a Nintendo tem com o serviço online dela lá, dos jogos lá que engana aos poucos. E os jogos lá, não tem? Que não tem, às vezes, não tinha, né? Coisa interessante, que agora tem muito mais. Tipo assim, não tinha, às vezes faltava. Caralho, tem Nintendo 64, mas não tem Zelda. Nintendo 64, mas não tem Smash. Aí chega depois de um tempo. Só que, tipo assim, a Xbox tá com um problema porque lá são jogos que já estão prontos. O Xbox tá precisando, na minha opinião, fazer coisas que chamam. Imagina se o Halo, um Halo fodão, tipo cara, que nem o Halo lá na época aqui do Halo 1, 2. Quanto de gente que Halo não ia 3. Comprar essa porra pra jogar, cara? Pra jogar isso. A Xbox não tem isso.
Qual o maior... Sabe o que é o mais doido da Xbox? O mais doido da Xbox é que lá naquela época em que ela tava no demonstrativo, né, na demonstração, aquele beta lá que saiu, que você podia pedir o... Inclusive, eu até solicitei lá na Microsoft por e-mail lá o acesso, né, antecipado ao aplicativo e tal. E aí eles liberaram, e foi 30 dias grátis, eu acho. Foi bem legal, cara, foi bem interessante, assim. E era interessante, o mais interessante é que... E eu acho que é uma estratégia burra, é que naquela época tinha o Devil May Cry 5, cara. E nunca mais, já fazem mais de 2 anos aí... E nunca mais o Devil May Cry voltou, cara, pra...
Foi o Game que ela Pass, fez cara, com o tipo, Game Pass
imagina
de console, botando Red Dead, botando Tekken, e depois quando sumiu, mano, sumiu mesmo, porque não voltou mais.
Cara, olha isso. Olha isso, que absurdo. Cara, é muito absurdo GTA. Você não ter esses jogos
assim. GTA, cara, no
porra, Game GTA, Pass. Bicho. Saiu GTA, o GTA, saiu o GTA naquele... Sabe naquele... Naquela... Que é meio feio, mas é legal, é passável, sabe? Tipo, o... Não foi o 5, né? Foi o GTA San Andreas. O remake que teve aí.
Ah,
o remake
sim,
tava gente. Lá no Game Pass.
Foi muito rápido, lá no Game Pass, cara? Entrou muito rápido e saiu muito rápido.
E saiu assim... Que... Pô, cara, era tipo, um absurdo.
Era
muito absurdo.
Era um dos jogos da
tecnologia que tava no Game Pass.
E é outro... que esses contratos aí, do jeito que eles funcionam... É,
saiu tipo... um GTA pro Game Pass, um pra PlayStation Plus, foi um negócio assim.
E na Nintendo, pô, mas enfim. Uma coisa que esses contratos... Que você falou do Devil May Cry, eu acho que ele ficou mais ou menos um ano, assim, teve Monster Hunter também, Resident Evil 7, e tu vê que, eu não sei como é que funcionam os contratos com a Capcom, mas a SEGA foi a única que renovou forte, assim, teve o Yakuza de novo, até eles saíram, assim, de nada, ah, não, a gente renovou, eles vão estar no serviço ainda, daí eles continuam lá, mas eu não sei se tem outros jogos da SEGA nessa onda, agora que entrou os Personas, talvez eles possam renovar, mas eles não, eu não sei como é que funciona exatamente, talvez seja meio caro demais manter o jogo por mais tempo, né? Mas esse que é o lance, que agora o Game Pass tá se tornando cada vez menos atrativo, sabe? Por isso que fica, acho que nem o Tartarugas Ninja não deve ter saído aí, não,
tá lá, mas tá lá
ainda. Se for um ano, é até junho que ele deveria ficar, e o Streets of Rage já saiu, se não me engano. E o River City Girls, que é outro beat'em up, assim. Então, é meio bucha que parece que eles já chamaram um monte de gente, mas eles não estão fazendo questão de manter.
Ó, por exemplo, eu tô vendo aqui, graças aos jogos que vão sair. Tem um aqui, inclusive, que tá há muito tempo do Game Pass, que é o My Friend Pedro. Mas, ó, pra você ter uma noção, o Danganronpa vai sair, cara. O Rampa 2 tá pra meter o pé.
O primeiro saiu o
mês aí, passado. Então, já. Tipo, você vê, e eu entendo esse lado do Sergio, né? E você vê que o que... E olha só que coisa interessante. O que a Xbox tem dela, nunca sai. Tem a ré. Então, Banjo-Kazooie, ele não sai. Tui, e nem aquela merda daquele Nuts and Bolts, não sai. Só que, tipo assim, olha que coisa doida. Se a Microsoft não faz jogos interessantes, se a Microsoft não coloca jogos... Ela não faz exclusivos bons, você vai ter jogo merda no Game Pass, prendendo a chance de entrar jogo bom. Olha que coisa doida. Então, tipo assim, ó, o Redfall vai estar lá. E quando que o Redfall vai sair? Nunca.
E esse que é o negócio aqui. Os jogos da Bethesda estão ali. Tipo, jogos bons, Doom, o Wolfenstein, o Wolfenstein... Fallout, aí tu pensa, cara, tu vai ter esse catálogo aí pra sempre, mas não é aquele tipo de coisa que vai manter as pessoas, porque não vai ter coisa nova. E tipo, agora, lembra que a Bethesda vai ter o Starfield, vai ter um Elder Scrolls, provavelmente que vai entrar em desenvolvimento mais forte depois que acabar o Starfield, e eles têm o jogo do Indiana Jones ainda.
Cara, então, né, essa porra.
É que o Indiana Jones foi anunciado com um videozinho até hoje, nada, da Machine Head.
Machine, e eu não sei se, tipo, como é um contrato com a Disney, não sei se vai ser exclusivo. Tudo bem que o Homem-Aranha
vai ficar
pra Sony.
Não, né? Vai. Então, né? Não vai ser exclusivo, vai ser PlayStation.
É, esse é outro lance, né? Os caras estão pagando pra desenvolverem coisa pra outros consoles, né?
Esse contrato foi feito com a Disney, isso aí foi. Quer dizer, não é oficial ainda, mas foi até tem um insider da Microsoft, do Xbox, que disse que esse contrato foi feito entre a Disney e a
Bethesda
Games antes da aquisição. Aí tava lá que o jogo tinha que ser lançado pros consoles da Sony.
E aí, tipo, teve outros jogos com essa mesma pegada, os jogos da Bethesda lá.
E a Sony deu uma sorte, não sei, isso é complicado. O negócio do Homem-Aranha, cara, do acordo da Disney com... da Disney, da Marvel com a Insomniac Games.
Agora vai ter o jogo do X-Men também, que é outra propriedade.
O Wolverine. Né? Então, eu tava vendo a entrevista com o diretor criativo do jogo do Homem-Aranha, ele falando que a Marvel disponibilizou a biblioteca toda de personagens pra depois do sucesso absurdo do Homem-Aranha. Chegou o executivo da Marvel e falou: qual o próximo herói que você quer fazer um jogo? Mais ou menos assim, ele escolheu o Wolverine. Ou seja, cara, olha só como essa compra custou acho que 400 milhões de dólares. A Sony basicamente levou a Marvel nisso aí. Olha o tanto de coisa que a Sony pode desenvolver com personagem da Marvel de exclusivo pra ela.
É, isso que é o negócio, cara, que é, basicamente tu tem que fazer uma IP, um jogo interessante no final das contas, e querendo ou não a Microsoft tá aí anos sem alguma coisa grande que seja atrativa, sabe? Os próprios jogos dela mesmo, Gears of War 5, Halo, cara, não faz, não tá fazendo gente comprar console, cara.
Eu pessoalmente gostei do Halo Infinite. Se você comparar o Infinite, o lançamento foi Halo 3, cara. Caiu pra cacete.
É, isso que é foda. E lembra, na época do Xbox, o primeiro e o 360, eles tinham... eles tinham a Team Ninja, cara. Eu lembro que tinha o Dead or Alive e Ninja Gaiden, cara. Era coisa exclusiva. Até hoje, o 13 e 4 é exclusivo do Xbox, se não me engano. Então, os Ninja Gaiden também, até... não, lançar já Gaiden 3, não. É, quando saiu o Sigma ali, que daí veio pro PlayStation 13, depois veio essa Collection, o Razorhead também, que era Nintendo. Tipo, e é bizarro que eles. Agora tu vê. Aquele Wolong. O Wolong foi. Saiu no Game Pass.
Parece que foi um sucesso o jogo,
hein? Sim, é um jogo multiplataforma. Tipo, essas coisas que eles precisavam mais. E, tipo, isso que é foda que eles não têm tanta vitória assim que quando vem uma derrota como Redfall é tipo.
Uma coisa que a Microsoft e Xbox tem que faz bem com constância é a série Forza, cara. É um lançamento de excelência atrás do outro.
É, e eu não sei dizer que eu não curto jogo de carro, então.
Eu nunca joguei, eu não gosto, mas se você vê assim nas notas, o público que
Paulo no cu do Gran Turismo.
Hã?
Paulo no cu do Gran Turismo.
Os últimos Gran Turismo foram bons, hein? Os 6 e 7 são bons.
É, o 7 foi bom. É.
Forza aí eu só joguei Forza Horizon. Sim, foi o que eu joguei, mas eu já interessado então, pela série antes, assim. E eu tô mandando o próximo remake do primeiro aí. Acho que vai ser
massa. Esses caras da Playground Games aí, eu acho que são eles, né? Estão fazendo o Fable, que até foi anunciado até agora, também tem notícia nenhuma.
Cara, mas aí a gente entra nesse problema que é muito anúncio da Microsoft, entrou nisso de, não falou mais nada. Lembra do Perfect Dark, que disseram que vai ser o primeiro jogo quadruple esse A, aí deu ruim, parece, na produção, chamaram a Crystal Dynamics, e a Crystal Dynamics, ela tava na Square e agora tá na, como é que é o nome, cara? É THQ, eu acho que é, que a Square vendeu, se não me engano, e tipo, não se tem mais notícia alguma do jogo, cara, e daí, isso que é foda, que o Phil Spencer fala que, não, a gente não vai conseguir ganhar só fazendo jogos bons que a galera quer, tipo, como é que ele sabe isso se não rola, cara? É incrível. O cara é totalmente perdido.
A Embracer Group que comprou parte da Crystal Dynamics.
Eu acho que é a THQ, não? Que é parte da THQ. THK.
É isso aí. É isso mesmo.
Mas enfim, não sei se alguém tem mais algo a falar, que já estamos sem muita coisa, né, sobre esse assunto específico. Então, não sei se alguém tem alguma nota final, uma pontuação, assim, pra. Tipo.
5 de 10.
5 de 10?
Dia 11 tem mais, hein? Dia 11 do mês que vem.
Ter um evento aí, Dark.
Inclusive, ele já.
É 3, né? É 3 individual.
Que, inclusive, ele já falou ali, ó.
Não, é 3 não vai ter.
Eu não vou falar.
Não, eu digo que é no dia da. No dia que seria
né? Ele, inclusive.
Vamos chamar de E3 pra manter o simbolismo.
Inclusive, ele falou na entrevista. Eu não vou falar, não vou empolgar ninguém pra falar o que tem, porque a última vez que eu fui, deu ruim.
Eu não vou empolgar ninguém,
porque não tem nada. Não vou falar nada, só tipo assim, vai lá que vai.
O maior evento da história do Xbox, aquela E3 lá, acho que foi até a última, e foi uma vergonha, não teve nada. Foi um horror. Enfim. Mas eu acho que eles vão mostrar tudo, cara, nessa Xbox aí. Que, do jeito que tá. Vai ser tipo aquele evento da Sony, que a Sony mostrou as armas todas.
Vamos ver, né, cara, pra ver se eles não queimam essa nova largada, né? E tá ficando, essa geração de console agora já tá ficando velhinha. Daqui a pouco tem que mostrar aquela maturidade.
Caralho, pode crer. Faz o quê? Uns 3 anos quase.
Isso, cara. Isso aí.
Cara, eu comprei o PlayStation 5, tipo, no lançamento, assim, eu conto nos dedos de uma mão, assim, jogo que eu falei. Esse jogo só consegue rodar em consoles de nova geração.
É o
Demon's Souls, o Ratchet & Clank, eu acho que só isso.
Só tá precisando de mais joguinho pra falar que compensou a compra.
É, mas, bom, se a Sony fazer mais ou menos o que ela fez na geração anterior, vai ser, tipo, o início bem frio, depois eles vão começar a melhorar, né, mas sei lá, cara. Esse que é o problema maior da Microsoft não tá batendo de frente, é porque, basicamente, a concorrência, principalmente PlayStation, no caso, né, tá bem tá fraca em bastante aspectos, assim, mas tá passando de boa, porque, comparando ao resto, eles estão bem. Isso que é o
bucho. Porque eles levaram bem as IPs deles, né, cara? São tão...
A Sony tem, reclamando ou não, a Sony tem... Você vê que tem um gerenciamento de estúdio ali. Tem estúdio produtivo. Sim,
concordo. É que, tipo, a Sony depende disso, né? Que se a Sony der merda, tipo, fodeu.
A Sony fudeu. Tá caçando muito, amigo.
Não é o Morbius que vai salvar eles de falir,
né, cara? Não vai ter morbilhão de dólares.
Não vai ter morbilhão.
Pô, mas qual é o vem aí daí? O vem aí do Xbox?
Starfield.
Starfield, tem Fable novo... Tem o novo Forza.
Elder Scrolls.
O Hellblade. Esse aí. Inclusive,
O Gears tem que fechar a trilogia, aqui, né? Gears com a menina lá.
Eu afirmo aqui que esse Elder Scrolls não vai ser exclusivo.
Não deveria. Tomara que não seja mesmo, não, cara. Pra vender mais. Mas vai saber.
Eu Eu acho que vai.
Eu gostaria que o Hi-Fi Rush fosse multiplataforma, porque eu acho que ele seria mais apreciado se fosse no PlayStation ao menos. Concordo. Porque não vejo tanta gente mais falando dele assim, talvez se... Ou pelo menos lançar no Switch, né? Não sei se vai rodar, porque é mais
que... Tem o Outer Worlds, cara, okay, né? A Microsoft tem um monte de jogo, cara, mas eles não...
É que esse que é o problema de...
Eles não se aproveitam disso.
Parece que eles anunciaram tudo, tipo, na fase conceitual dos jogos, não tá nem de desenvolvimento, assim. E agora eles estão sem nada pra mostrar, e tipo, pô, vocês compraram uma porrada de estúdio pra nada.
Ela, né? Vai fazer o que ela fez daquelas últimas vezes, né? Aí vai babar, eu ia falar até uma pornografia. Ela vai gozar com o pau dos outros, né? Que foi o que ela, quando ela demonstrou o Dragon Ball. Aí tipo, caralho, Dragon Ball FighterZ! E aí ninguém vendeu pra caralho no
PlayStation. Mas e... Esse tipo de coisa, assim, é bom, é tipo, é comprar a parte de divulgação, né? Porque a Sony geralmente a Sony, tipo, faz qualquer coisa.
Agora,
né?
Agora a Sony, além de fazer isso, ela tá comprando exclusividade mesmo. O Silent Hill Remake vai sair
só. Final Fantasy, assim. Cara, a Microsoft esse ano vai tomar ali um, cara, se esse Final Fantasy for bom pra caraca, porque exclusivão aí, o 7,
a
Xbox nem sentiu gosto. Talvez esse 7 só vai sair na nova geração ou no final dessa geração, né? Porque esse exclusivo, Final Fantasy exclusivo, não. Tem uma hora que sempre cai. Mas, tipo assim, até agora não pegou. Vai sair o parte 2, não teve uma.
É pior que esse do Final Fantasy, o remake do 7 ali, teve exclusividade da Epic também, né? No PC. E eu acho que a maioria dos lançamentos da Square estão, tipo, primeiro na Epic. Aí a gente vai ver, né, como
o Remaster tá aí no Xbox?
Que?
Ah, tá. O seu Remaster, o Remaster do 1 ao 6 aí.
Ah, tá.
Coisa. O Xbox também teve uma vez que ele jogou pra caraca. O Final Fantasy 15 tava no Game Pass, o Final Fantasy 12, chegou a tal 10, só que do nada não, né? Aí esses contratos malucos aí, quando você foi ver, eles tiraram todo, 1000.
É, o do Kingdom Hearts também, menos de um ano.
Aí sumiu, aí tu fica assim, caralho, mas é uma parte de gerência deles também, e que as empresas como Sony e tal, eu digo muita Sony porque é o que bate ali mais de frente com o Xbox, né? Malandramente tem lá as suas táticas pra falar, ó, não dá moral pra esses caras não, porque a casa de vocês é aqui. A casa de Final Fantasy
é
o seu.
Não, mas isso que é o bizarro, cara, que, tipo, dentro de uma competição como essa, Microsoft é que tem mais recurso, cara. É os caras que estão querendo comprar Activision.
E faz,
cara,
mais então, merda, né?
Eles só não estão sabendo gastar o dinheiro, né, cara?
É foda, cara.
Saiu um rumor aí que a Sony fez uma parceria com a Konami pra lançar os jogos futuros aí só pro PlayStation 5.
Saiu um rumor que vai ter Metal Gear novo, né? Remake.
Metal Gear Solid 3 Remake, o novo Castlevania, o Silent Hill 2 Remake que já foi anunciado.
Cara, se só sai esses anúncios aí, esses dois ou três aí, seria um negócio tipo assim, porra, fudeu. Você fala tipo assim, só no PlayStation?
É.
O jogo do Wolverine vai ser só no PlayStation também, né?
Só.
Porra, nem cara, tá complicado de defender a caixa verde, mas né? Porque não tem como.
Não, mas aí o negócio do Wolverine é outra coisa, né? A Sony comprou a Somania e
não tem. Mas eu tô dizendo, tipo assim, caralho, não tem uma coisa tipo assim. Não, vai ter, sei lá, cara, vai ter. Eu
falei isso no...
Roblox, vivo do Xbox. Vai ter, né?
Eu falei isso pra num grupo aí que a compra da Insomniac foi mais produtiva pra Sony do que pra Bethesda, pra Microsoft até
agora. Verdade. Pior que eu acho que é verdade. Tem o Doom lá, mas o Doom também é multiplataforma, não é?
É que ele saiu antes. É isso que é bizarro, cara. Tudo de relevante assim saiu antes, agora
cara, é o Starfield, né? A Microsoft comprou a Bethesda e, tipo, os dois lançamentos depois da compra foram exclusivos do PlayStation 5 por um ano. Foi o Deathloop e o Ghostwire Tokyo.
É, o primeiro que foi deles, assim, foi o Hi-Fi Rush, né?
E a Microsoft anunciou que o Shinji Mikami tá trabalhando num novo jogo, o cara vai lá e sai da Tango. É. Lembra daquele vídeo?
Caralho, o Mikami saiu da Tango, ó, pra você ver como é que foi de videogame. Caralho, que loucura.
Saiu, cara.
Na verdade, ele anunciaram que ele vai sair, ele não saiu ainda.
Ele já saiu, mano. O cara tá jogando Resident Evil 4, cara, o Twitter dele é foda.
O Twitter dele é foda, é foto de carro e comida, porra.
Comida, porra, do Kojima é cinema. O cara tá lá postando foto, adorou Resident Evil 4.
Falou. Resident Evil 4 aí, é muito bom, né? Claro, foi o que fiz.
Foda, porra. Aí esses caras aí, ó, não me dão um crédito.
É isso, né, gente?
Mas enfim.
E a Microsoft tem ainda, pô, o novo jogo do Kojima aí que vai.
Caralho. Vai ser... Mas aí é outra coisa que eu acho que tava no inicinho do plano de conceitual, assim, porque.
Camar, né?
Não sei, não.
Parece que vai ser um jogo pra Cloud mesmo, Cloud Game. Eu acho que
caralho, é isso. Caralho, né? Cara, não espera. Mas assim, jogo de Kojima, a gente tem que esperar blockbuster, não. Tem que esperar que talvez seja um jogo que a gente goste. Porque Kojima fazendo jogo é loucura, né, cara? É Kojimice. É carteiro subindo morro, entregando carta, entendeu? Feto saindo do rabo dos outros, entendeu?
Eu acho que vai ser tipo um jogo.
Só que é aquele jogo.
Opa, vou falar.
Fala? Não, continua.
Não, é o que eu ia perguntar agora, se é aquele jogo. Do Viagem para o Oeste, né? Que é aquele do macaco lá. Quem inspirado na
Sonic Coisa dele.
Se vai sair mesmo algum dia.
Eu acho que não.
Jogos que estão saindo, eu fiquei, eu ué. Será que aquele lá vai
estar?
Quando é que vai cair no Game Pass, né?
Eu, sinceramente, o jogo pra mim é feito, cara.
É Black Sun, Wukong, alguma coisa assim.
Tipo o The Division, quando lançou aquele vídeo da...
Mas aí, no caso, é esse mercado chinês aí que é meio nebuloso, que o mercado chinês era bastante coisa de jogo mobile, e agora tá saindo coisa mais forte, assim, o próprio... Por mais que seja mobile ainda, o Genshin Impact aí, mega sucesso, né? Aí saiu recentemente o Honkai Star Rail. Aí agora tem essa empresa do Black Sun. E tem uma empresa coreana também que tá fazendo o exclusivo da Sonic, aquele jogo da mina do Hack and Slash também. Que apareceu nos eventos, que eu não lembro o nome. Que era Project Eve, só que depois mudaram o nome. Enfim, cara, talvez tenha que ir lá na China arrumar alguns desenvolvedores que...
Esse jogo vai ser, não. O jogo do macaco vai ser, né? Ser fake. É igual aquele jogo do...
É igual o de FPS, né?
Isso aí também não existe, não, cara. Tá doido? É o jogo do Doutor Segurança lá do...
Cara...
E daqui parece que é um...
Jogo de câmera de polícia, One Record, né? Isso aí, esse jogo aí.
Sim, cara,
esse jogo aí já deu o que falar, já deu uma
dica pra nada. Cara, é golpe pra caralho. Esse jogo é golpe. Esse jogo aí.
Ah, mas esse aí não tava. Esse aí, o que eu achei estranho foi o movimento das mãos, assim. O resto, ele, tipo, quando chega perto de uma coisa, tu vê que a textura não é lá grande coisa. É meio que nem o Resident Evil 7. Tipo, tu vê, pô, legal, né? O bagulho é mó. Cara de dirigido, tipo, um bagulho feito filmar no VHS, daí tu vê de perto, ah, não é tão realista assim, porque a textura não é tão fidedigna assim com a realidade.
Entrega, né? Entrega.
Tem umas horas no trailer que ele chega, tipo, perto de um container, coisa assim, ou a própria água, assim, tu vê que não é, tipo, nada mega impressionante, assim, só os caras conseguiram passar bem o feeling, sabe?
Era o início da...
Ah, eu queria fazer só um desagravo,
diga.
Né? A indústria do videogame aprendeu a fazer jogo pequeno, essa desgraça. Vocês falaram aí do Star Wars, né? Que vai chegar, já chegou aí com 100 gigas, bicho. 100 gigas, maluco. Porra, caralho, maluco. Eu vou conseguir ver os pelinhos da cara do cara lá do Coringa agora também?
É.
Pô, bicho, 100 gigas, maluco.
Ah, mas aí... Os caras
já aprenderam a comprimir jogo, cara. Que é isso? O que tá acontecendo?
Ah, mas aí ia ser vergonhice. Os caras, como não tem mais limite de disco, é tudo digital, foda-se.
Acho que é mal utilização, mano, isso aí.
Sim. Ah, mas é de empresa pra empresa, né, cara?
O PlayStation 5 tem uma parada chamada cracking, que é tipo pra comprimir arquivos. Esse negócio teve alguns jogos aí que, tipo, era lançado com o dobro do tamanho do PlayStation 4. Parece que já ninguém mais faz isso.
É, que, tipo, virou aquela coisa de não precisa fazer, né, cara? Daí...
Cara, eu...
Só que o problema é que, tipo, quando é empresa gigantesca, assim, tipo, Activision, né? Aí, e nego, tipo, coloca 1.000 recursos, o áudio na qualidade máxima e não comprime nada, né, cara? E aí é outra que pode fazer isso, mano. Acho que, uma tipo, sei lá, acho que a única é a Capcom que se preocupa com, tipo, o tamanho de jogo, assim, não ser tão grande. Né?
Uma parada interessante seria o relacionamento da Activision com a Sony, sim.
É, depois de...
Tá falando mal do Jim Ryan. O Jim Ryan não falou nada, ele só age nas sombras.
Ficou esperto, né? Mas enfim, acho que já dá pra terminar aqui. O Belo caiu, pra variar. Eu acho que já é meio quase clássico isso. Então, queria agradecer a presença do Surfista Iluminado aí. E o Belo também. Só que
imagina, pô. Eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado. Falar mal do... Sempre é bom falar mal da indústria dos videogames, cara. Sempre é gostoso.
Né? Pois é, a gente tão consome bom. Aí...
Fala mal, né?
Desde o início do ano a gente não gravava nada, e aí teve uma ocasião para poder gravar.
Pois é. Então, vou passar um recado aí do Belo, que ele tava comentando aqui, falou que ia aparecer mais vezes de novo, que se rolar um aí do meio do ano, de melhoras de primeiro semestre, ele topa gravar também.
Aparecer de novo, como se tivesse muito, né? Mas enfim, vai saber.
Sabe se der vontade de a gente voltar a gravar de vez em quando, aí tem mais uma pessoa pra chamar.
Porra, é incrível, mas enfim. Mas agradecer também vocês, como sempre, né? Naquelas...
De nada.
Business Cat e Find Me.
Imagina. É bom falar mal do Mistral.
É, olha aí. Não que a gente queira se envolver com essa galera, mas enfim. Então, eu agradeço quem estiver ouvindo aí, quem quer dar um feedback aí. A gente tá tentando arrumar essa desgraça desse Spotify, que parece que é uma briga do inferno pra conseguir esse.
Eu acho que o melhor jeito é a gente começar do zero aí, nova playlist.
Não, mas esse que é o negócio, o Anchor foi começar do zero, cara. Eu só não entendo como ele não deixa a gente fazer o negócio, cara. Mas, enfim.
Não, amigo, uma nova playlist, episódio número 1.
Não, mas isso que é o negócio, eu fiz aquela. Talvez a gente só deleta a que já tem agora e deixa uma nova com a do Anchor, cara. E em vez de ficar na tua conta, fica na conta do locador, sabe? Mas enfim. Papo pra gente mesmo. Então, falou aí, gente. Até mais. Tem que lembrar como é que para o Craig.
Falou.
Falou.